No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Educação.
Primeiro simulado do Enem promovido pelo MEC vai ocorrer neste sábado. A plataforma inédita é online, gratuita e voltada para os mais de 2 milhões de estudantes do ensino médio das redes pública e privada do país. Saiba mais na reportagem de Patrícia Brandão.
A partir da meia-noite do sábado, o primeiro simulado da plataforma Hora do Enem vai ser aberto aos estudantes. Eles podem começar a prova até às 8 horas da noite. O simulado pode ser feito por computador, tablet e celular. O teste tem 80 questões, 20 para cada área do conhecimento, e vai ficar aberto por 4 horas sem interrupção. O objetivo do Ministério da Educação é melhorar o aprendizado de quem pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio no final do ano. Depois de finalizar o simulado, o estudante vai receber o resultado instantâneo das questões nos moldes do Enem, isso é, com a teoria de resposta ao item. A nota da prova possibilita a comparação das médias do curso e faculdade pretendidos pelos estudantes. Quem se inscreveu na plataforma já tem acesso garantido ao teste. Gustavo Sena, de 18 anos, está estudando para o Enem pelo segundo ano consecutivo. Ele já fez alguns simulados no cursinho, mas considera que o simulado do MEC tem um diferencial.
Por mais que o cursinho tente, às vezes não vai ser tão direcionado para o Enem que nenhum simulado feito pelo próprio MEC. Acho que o simulado do próprio MEC vai treinar algumas habilidades e fazer o aluno ter algumas reflexões e tal, que o simulado do cursinho, por mais que eles tentem, eu acho que ele não vai alcançar. Eu acho que o do MEC vai ser melhor nesse aspecto. Eu, particularmente, prefiro fazer a prova escrita mesmo, né? Porque é assim que eu nem. Mas eu acho que é bom porque é mais acessível a mais pessoas, né? Porque na maioria das pessoas tem acesso à internet.
Luiziane Rodrigues, de 17 anos, está se preparando para fazer o simulado no fim de semana. Apesar dos planos de começar o cursinho apenas no segundo semestre, ela afirma que o teste vai ser um novo instrumento para descobrir em quais matérias precisa melhorar.
Vi sobre ele na televisão e eu acho que vai me ajudar porque eu posso tirar dúvida que eu ainda tenho sobre as matérias antes de começar o intensivo. E eu acho que eu vou conseguir fazer no tempo que eles dão. Vai ser bom porque eu vou saber o que eu ainda não sei, o que eu tenho que estudar mais. Tem muita gente que não tem condição de fazer um cursinho. Isso é de muito tempo, não é de agora. Aí é uma pessoa que está fazendo Enem, por exemplo, um aluno, nunca pensou, nossa, eles podiam fazer uma plataforma de estudo. Isso foi realmente inovador.
Já para Danilo Ferreira, de 18 anos, o maior benefício da plataforma vai ser o exercício de se acostumar com as questões do Enem, o que vai ajudar no preparo para o dia da prova.
Eu estou com uma expectativa muito grande. As provas das questões que funcionaram são bem baseadas nas provas antigas do Enem e bem seguindo o modelo dele, que eu acho que vai ser mais pesado e mais relacionado ao Enem mesmo. Mas no conteúdo e no preparo também, porque a prova do Enem tem um curso muito longo e cansativo nesse simulado, pretendo me acostumar mais com esse tipo de questão e tudo mais.
Além do teste de sábado, estão previstos mais 3 simulados nos meses de junho, agosto e outubro. O professor do programa de pós-graduação em educação da PUC Minas, José Wilson da Costa, afirma que o simulado permite o diagnóstico dos alunos, mas que para ser eficaz no aprendizado em médio prazo, a plataforma deve ser apropriada pelos educadores e escolas.
Isso é bom para um aluno ter um diagnóstico de como é que está a situação dele do ponto de vista do conhecimento. E obtendo do MEC essa estatística, essa análise do desempenho dele, ajuda a ele a direcionar o processo de estudo dele. Mas se não tiver uma presença de um professor ou uma presença daquele tutor que vai estar conversando com o aluno, ajudando o aluno, e se não for utilizado pelas escolas, terá uma tendência a ser pouco utilizada.
Quem tem um computador em casa ainda pode se inscrever para o simulado do Enem. Basta acessar o site horadoenem.mec.gov.br. Para quem não tem um computador em casa, o MEC vai disponibilizar locais para a realização da prova. Porém, nesse caso, as inscrições já foram encerradas. Ao todo, serão 120 mil pontos de internet espalhados por todo o país. Além dos simulados, a plataforma Hora do Enem é um programa de estudos com diversos recursos interativos, que conta com plano de estudos e videoaulas. O sistema está disponível na internet desde o dia 5 de abril e também está disponível como aplicativo para sistema Android. Com produção de Deise Paiva, repórter Patrícia Brandão.
Ó, só lembrando que o Enem vai ocorrer nos dias 5 e 6 de novembro, a inscrição começa em 9 de maio, vai até 20 de maio, o valor da taxa é de R$ 68,00. Acesse o edital em www.mec.gov.br. O MEC vai criar um novo indicador para avaliar o ensino superior, o indicador da diferença entre desempenhos observado e esperado, vai comparar os resultados do Enem, quando os estudantes ingressam no curso, aos resultados do ENAD, aplicado no último ano da graduação. O objetivo é aferir o que o estudante aprendeu na instituição de ensino. Atualmente, a avaliação é feita com base apenas no ENAD. Ainda de acordo com o Ministério da Educação, a ideia é que o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes passe por uma revisão. O MEC também pretende criar índices de avaliação do ensino superior alternativos ao CPC, o conceito preliminar de curso, e ao IGC, o Índice Geral de Cursos. O CPC deve ser substituído pelo Índice de Desempenho dos Cursos, que vai levar em consideração a revisão do ENAD, taxa de conclusão, também permanência e desistência de estudantes e titulações dos docentes, regime de trabalho e permanência dos professores nos cursos de graduação. Já o IGC deve dar lugar ao Índice de Desempenho Institucional, que vai considerar, entre outros indicadores, as atividades de extensão desenvolvidas pelas instituições de ensino. Essas mudanças são resultado de um grupo de trabalho que discute a avaliação do ensino superior. Se forem aprovadas, devem começar a valer ainda este ano. Ainda mais uma vez, adiada mais uma vez a votação do projeto que cria a Lei de Responsabilidade Educacional. A aprovação está prevista no Plano Nacional de Educação e visa a responsabilização do gestor que permitir injustificadamente o retrocesso na qualidade de ensino. As penas previstas são as da Lei de Improbidade Administrativa, como a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de multas. Deputados da comissão especial que avalia a matéria não chegaram a um acordo sobre dispositivos previstos na proposta, como a forma com que os gestores vão ser punidos. A próxima reunião da comissão especial que analisa o texto está marcada para o dia 4 de maio, quando os deputados devem fazer uma discussão interna do parecer do relator. Ainda não há previsão para a votação da matéria. Agora vamos de serviço, confira os eventos que estão com prazo aberto para submissão de resumos.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Terceiro Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo, evento que ocorre no fim de junho em São Paulo, como parte do 11º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage, recebe inscrições de trabalho somente até esse sábado. Entre os temas propostos estão Lei de Acesso à Informação no Brasil e no Mundo, Jornalismo de Dados e Reportagem Assistida por Computador. Saiba mais em www.abrage.org.br. Também termina neste sábado o prazo para submissão de trabalhos para o 11º Encontro de Diretores e 10º Encontro de Docentes das Escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação do Mercosul. O evento vai ocorrer na Escola de Ciência da Informação da UFMG, no Campus Pampulha, de 18 a 20 de setembro. Informações em mercosur2016.si.fmg.br. Vamos à última dica de hoje. 15ª edição do evento anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais recebe resumos até 30 de maio. Trabalhos devem tratar de temas como nanomateriais, superfícies, eletrocerâmicas e metais avançados. O evento vai ser realizado de 25 a 29 de setembro em Campinas, no interior de São Paulo. Saiba mais em sbpmate.org.br.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Intensificar a relação entre educação de jovens e adultos e formação profissional foi um dos compromissos assumidos pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, durante a Confiteia Brasil Mais 6, a Conferência Internacional de Educação de Adultos, evento realizado nesta semana em Brasília. Essa é uma das metas do Plano Nacional de Educação e tema da nossa coluna de hoje do PNE. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
De acordo com a meta 10, o Plano Nacional de Educação, até 2024, um quarto das matrículas da educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio deve ser ofertada na forma integrada à educação profissional. Segundo dados do censo escolar, em 2014, apenas 0,4% das matrículas da EJA no ensino fundamental eram atreladas à educação profissional. No caso dos cursos do ensino médio, a taxa registrada foi de 3,3%. Por conta dos índices ainda baixos, a professora da Universidade Estadual de Campinas, Nima Imaculada Spogolon, afirma que para se pôr em prática a meta do Plano Nacional de Educação, ainda há um caminho muito longo a ser percorrido em apenas 8 anos, que inclui a reestruturação tanto da EJA quanto da educação profissional.
Quando nós aprofundamos essas concepções de educação de jovens e adultos, de qualidade, é preciso reverter essas concepções hegemônicas que nós temos atreladas a um desenvolvimento capitalista, dos modos de produção, que visem outras intenções mais sensíveis e mais compromissadas com um tempo de vida desses sujeitos, um tempo de formação humana desses sujeitos.
Por outro lado, o professor da Universidade Estadual Paulista, João Cardoso Palma Filho, não acredita que a meta vai ser implementada por conta dos cortes de recurso na educação. Outro motivo apontado é uma possível desoneração das receitas da União. Um projeto de emenda à Constituição aprovado em primeiro turno no Senado permite aos estados, Distrito Federal e municípios aplicarem outras despesas parte dos recursos hoje atrelados a áreas específicas, como saúde, educação, tecnologia e pesquisa. O texto prevê a desvinculação de 25% da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico por 4 anos. Mesmo percentual que será desvinculado da arrecadação de impostos dos estados e municípios. Na prática, isso altera quanto cada ente federado vai gastar em educação.
A barreira é financeira, porque competência técnica, enfim, condições pedagógicas, essas coisas já existem. Né? Agora, o problema é que sem financiamento, essas coisas não se viabilizam. Há já muito conhecimento nessa área. É avançado, sim, essa articulação entre o EJA e a educação profissional, principalmente a partir do momento que foi criado aquele programa do governo federal, o PROEJA. O quadro atual agora é outro, né? Por isso que eu estou dizendo que eu não sou muito otimista em relação a essa questão. O problema é financeiro.
A PEC ainda vai passar por um segundo turno de votação no Senado. Já a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Aline Cunha, acredita que é preciso traçar uma estratégia nova para atrair mais alunos, já que a taxa de matrículas na EJA hoje ainda é muito baixa e o não preenchimento de novas vagas pode ser um entrave na tentativa de pôr a meta em prática.
Mesmo com a ampliação do financiamento para os programas de educação de jovens e adultos, ainda há uma queda nas matrículas. Então, esses projetos pedagógicos que são de promoção desses 25% dessa oferta, eles precisam ser diferenciados, né, e precisam ter um currículo adequado a essas demandas desses sujeitos. Porque senão nós vamos ter uma quantificação, uma oferta de 25% e o acesso, né, e a permanência dos sujeitos ainda vai ser pequeno.
Para atender a meta que trata da integração entre EJA e educação profissional, uma das estratégias previstas é a institucionalização do Programa Nacional de Assistência ao Estudante, que compreende ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógica, que contribuam para garantir o acesso à permanência, à aprendizagem e à conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. Repórter Maria Dulce Miranda.
Ainda falando sobre planos de educação, está aberta a consulta pública para o Plano Estadual de Educação de Minas. O objetivo é recolher contribuições para os fóruns técnicos promovidos pela Assembleia do Interior do Estado. O plano traça metas e estratégias para a melhoria do ensino mineiro, tratando de temas que vão da educação infantil ao ensino superior. As sugestões podem ser enviadas até 20 de maio. As propostas recolhidas pelo Legislativo vão ser debatidas na etapa final do evento, entre 15 e 17 de junho, em Belo Horizonte. Horizonte. Ontem, Divinópolis, no Centro-Oeste Mineiro, recebeu o 8º encontro do fórum. A próxima parada é Uberlândia do Triângulo, na sexta-feira da semana que vem, dia 6. Para saber como enviar as sugestões ao Plano Estadual de Educação, acesse o cronograma dos fóruns regionais. O site é o www.almg.gov.br. E toda sexta-feira, antes de encerrarmos a edição, vamos às dicas de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Federal da Bahia lança Educação à Distância em Saúde Coletiva. Interfaces na Formação Profissional. Organizado por Maria Lídia Rangel, Cristina Rocha Rício e Jane Mari Medeiros Guimarães. Livro discute a formação de perspectivas de colaboração entre a EAD e a saúde coletiva, apresentando resultados de experiências de cursos oferecidos nessa modalidade. O preço especial de lançamento é R$ 14,00 em www.edufba.ufba.br. Machado de Assis é o Cânone Ocidental, itinerário de leitura, um dos novos títulos da editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Escrito pela professora Sônia Neto Salomão, a obra propõe uma reconstrução do contexto italiano no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, através da investigação de leituras de Dante, Maquiavel, Leopardi e da história romana na produção machadiana. O objetivo é destacar como as óperas e o teatro dramático italiano influenciaram o autor. O preço é de R$ 60,00 em www.eduerj.erj.br. Vamos ao último lançamento de hoje. É o livro Como Estudar Elites, da editora da Universidade Federal do Paraná. Organizado por Adriano Codato e Renato Pericinotto. Livro é voltado a estudantes e pesquisadores das áreas de ciências sociais e reúne informações sobre o passo a passo que estrutura pesquisas com diversos tipos de elite. O preço é R$ 30,00. Saiba mais em www.editora.ufpr.br.
Agora 8h04, termina aqui esta edição do FMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado aqui em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Você segue agora com Saúde e Consciência, daqui a pouquinho tem o Universo Literário, mais informações às 9 horas da manhã. O FMG Notícias volta na segunda-feira às 7h45. A você um bom dia.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.